DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, vamos aos temas em destaque no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Descoberta de diamante rosa do Lulo em nada mudará a vida da população do leste de Angola, considera analista.
Os cidadãos locais continuam na indigência, continuam na pobreza extrema. A descoberta do diamante não diz absolutamente nada.
Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken está de visita à África, onde procura reforçar laços com aliados. Ainda nesta emissão, não perca mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Acompanha-o Cláudia Marques, a edição é de Madalena Sampaio. Em Angola, a recém-descoberta de um diamante rosa de 170 quilates, batizado como Rosa do Lulo, continua a gerar reações. A pedra é descrita como sendo a maior encontrada nos últimos 300 anos. Para o governo, este recorde continua a mostrar que Angola é um ator importante no panorama mundial da extração de diamantes, mas a população do leste desconhece a percentagem atribuída às províncias do Moxico, Lunda Norte e Lunda Sul e não acredita que esta descoberta venha a refletir-se na vida dos cidadãos que enfrentam vários problemas.
O sol no leste de Angola nasce muito cedo. Cedo também acorda Marco José, um mototaxista que ganha a vida nas ruas de Saurimo, na Lunda Sul. Na sua motorizada, principal meio de transporte na cidade, Marcos conta a DW a sua rotina de vida na cidade diamantífera.
Saio 6 horas em casa, até lá para 12, 13 horas, volto, já tenho alguma coisa para levar em casa.
Marcos nunca ouviu falar do maior diamante dos últimos 300 anos, descoberto numa mina em Angola pela empresa australiana local Diamond Company, empresa que explora a zona cedida pelo Estado. Também não sabe qual é a porcentagem que o Estado atribui às províncias de exploração do Camanga, como é conhecido o diamante em Angola, mas de uma coisa ele tem a certeza.
Eu sei que a porcentagem que dá é muito pouco, sabendo que onde sai a riqueza é cá, né? Deveria aumentar mais a porcentagem da província. Só falamos, também o falar tem que se fazer, porque só falamos já porque vamos fazer, até quando?
Em Angola e no leste do país em particular, questiona-se como será dividido Rosa do Lula, quando fica com a comunidade, com a empresa de exploração e pelo Estado representado pela Indiama. A DW África tentou ouvir a Indiama para se saber como isso se irá processar, mas até o fecho desta reportagem não obteve qualquer resposta. No entanto, o analista Agostinho Sicato é de opinião que o Estado devia melhorar o seu mecanismo de comunicação para informar a população sobre os benefícios da exploração dos diamantes.
Seria justo que as comunidades fossem informadas e, para além disso, soubesse de facto qual é a sua percentagem. Isso é para quê? Para poderem reclamar.
Para Sicato, a falta de informação estende-se igualmente às zonas de exploração petrolífera como Zaire e Cabinda.
A história continua a mesma. Os cidadãos não sabem absolutamente, não se informa, vê-se pela televisão, e o cidadão não sabe absolutamente nada do que acontece. E como é que vai exigir?
A pedra que agora levanta debate será vendida em leilões internacionais, devendo atingir um preço extremamente elevado, apesar de que ainda não se possa precisar o preço. Embora a Rosa do Lulo ainda precisa de ser cortada e polida para atingir o seu valor total, diamantes cor-de-rosa semelhantes atingiram preços elevadíssimos no passado. Por exemplo, em 2017, o diamante Pink Star, de 59,6 quilates, foi leiloado em Hong Kong por 71,2 milhões de dólares, cerca de 70 milhões de euros, e continua a ser, até agora, o diamante mais caro da história. Mas o que mudará na vida da população do leste de Angola com esta pedra preciosa? Quase nada, responde Agostinho Sicato.
Portanto, nós tivemos já vários diamantes descobertos, dado, mas que o povo não. Os cidadãos locais continuam na indigência, continuam na pobreza extrema. Isso não, a descoberta do diamante não diz absolutamente nada.
Esperava-se que com a exploração de diamantes na região leste de Angola não teria tantos problemas sociais como escassez de hospitais, escolas e estradas degradadas. David Kasueka nasceu e cresceu no município de Lukapa, província da Lunda Norte, há 36 anos. Explica que a vida aqui não é fácil.
A dia a dia aqui sempre nós costumamos passar mal. Aqui nem no hospital não temos medo. As doentes estão ficando dormindo no chão, não tem nem cama.
Manuel Luamba, DW, Dundo, província da Lunda Norte.
E sobre este tema também quisemos saber a opinião dos nossos ouvintes. Simão Costa diz que, infelizmente, estas descobertas não se refletem na vida do povo, simplesmente enchem os bolsos dos governantes e seus aliados. E mais à frente trazemos mais reações, ainda pode participar e deixar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E na Guiné-Bissau, o Comitê Central do PAIGC remarcou para os dias 19 a 21 de agosto a realização do 10º Congresso, sucessivamente adiado por ordens judiciais desde fevereiro. Segundo o responsável do Gabinete de Comunicação, Munir Conté, o partido tem todas as condições logísticas para realizar a reunião magna. Numa entrevista concedida à DW, há poucos dias, o presidente da Comissão Preparatória do Congresso, Manuel dos Santos, admitiu que, além de domingo, Simões Pereira, outros nomes como João Vieira, Octávio Lopes e Raimundo Pereira poderão apresentar-se como candidatos à presidência do partido. Um grupo de cidadãos residentes em Angola e na diáspora lançou uma petição dirigida à Comissão Nacional Eleitoral Angolana em que exige a purga dos cadernos eleitorais de milhões de pessoas falecidas. A petição conta até agora com mais de 130 assinaturas e o objetivo dos signatários é que chegue à presidente da Comissão Europeia, ao secretário-geral das Nações Unidas e a outros organismos internacionais e exigem à CNE que devolva ao processo eleitoral a necessária transparência. Em Moçambique, o ministro da Defesa disse que as novas incursões rebeldes em pontos como Ancoabe e Maluku, no sul de Cabo Delgado, são resultado do impacto da tomada das posições dos rebeldes na base Catupa, localizada numa mata densa do distrito de Macomia. Segundo Cristóvão Kxume, uma vez que a base foi tomada, os terroristas refugiam-se em algumas zonas de forma isolada, mas garante que a situação está mais estável. Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições diz que, num contexto de déficit orçamental, não vê razoabilidade na vontade do Executivo de aumentar o número de municípios nas eleições autárquicas que se avizinham. O órgão afirma que não incluiu essa possibilidade no seu orçamento, que já se apresenta deficitário.
DW África. Deutsche Welle.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, iniciou este domingo na África do Sul uma visita ao continente africano, onde irá passar igualmente pela República Democrática do Congo e o Ruanda. Ontem começou por visitar o Memorial Hector Peterson, no município de Soweto, onde comemorou com jovens a libertação do país do domínio racista. O memorial homenageia um estudante morto em 1976, quando protestava contra o apartheid, que terminou em 1994. Blinken elencou semelhanças entre as lutas dos Estados Unidos e da África do Sul pela liberdade e igualdade.
Hector's story is one that really resonates.
A história de Hector é uma história que realmente ressoa, porque temos a nossa própria luta pela liberdade e igualdade nos Estados Unidos e a história da África do Sul é única, mas há também muitos elementos comuns e que ressoam poderosamente. O extraordinário neste museu é que a história é viva porque inspira as pessoas a verem o poder que os jovens podem ter para fazer a mudança. Esta segunda-feira, o chefe de diplomacia norte-americana dará a conhecer a estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana num discurso político na Universidade de Pretória. Em tempos de crescente tensão geopolítica, Blinken procura reforçar os laços com tradicionais aliados do seu país. A visita à África é vista por muitos analistas como a resposta de Washington às visitas recentes do seu homólogo russo Sergei Lavrov e do presidente francês Emmanuel Macron à África. Para o analista político sul-africano Daniel Zilk, esta visita é mais um exemplo para a guerra diplomática global em curso em África entre a Rússia, os Estados Unidos e a China.
The three big, As três grandes superpotências estão todas a disputar a atenção de África, tanto do ponto de vista político-diplomático, quanto do ponto de vista das exportações de matérias-primas. Na agenda da visita ao continente estão questões urgentes, como o reforço da cooperação na saúde, o combate à criminalidade, comércio, investimento e energia, mas também a segurança alimentar. Uma das questões centrais para Blinken prende-se com a situação de insegurança na República Democrática do Congo, como salienta Alex Vines, chefe do programa africano no Centro de Pesquisa Chatham House. O principal O objetivo da visita a Kinshasa e Kigali é abordar o recente conflito no leste do Congo e o ressurgimento do grupo armado M23. Washington está preocupado com a propagação da violência e como os aliados estão a opor-se. Também a crescente tensão entre a administração congolesa e a missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO, estará na ordem do dia. Em resultado dos recentes protestos na província de Kivu do Norte, o governo de Kinshasa estará alegadamente a considerar se deve permitir a continuação da presença de forças da ONU no país.
DW Notícias.
Israel e a Jihad Islâmica Palestiniana acordaram este domingo um cessar-fogo para colocar fim a uma escalada de violência de 3 dias, que deixou pelo menos 44 palestinianos mortos, incluindo 15 crianças e mais de 360 feridos. 4 navios retidos na Ucrânia devido à guerra receberam este domingo autorização para deixar a costa do Mar Negro no âmbito do acordo assinado por Kiev e Moscovo para permitir a retoma das exportações de cereais. Os navios deverão partir dos portos esta segunda-feira. O líder da junta militar no poder no Chad está esta segunda-feira em Doha para a esperada assinatura de um acordo de paz com os rebeldes. As conversas entre o governo e os grupos armados começaram em março, após vários adiamentos, para encerrar décadas de agitação e instabilidade no país. Na jornada inaugural da Liga Alemã de Futebol Bundesliga, o Bayern de Munique deu provas de que não será fácil tirar-lhe a coroa de campeão em títulos. Os bávaros golearam por 6-1 Eintracht Frankfurt, com destaque para a estreia de Sadio Mané, a marcar na Bundesliga aos 25 minutos da primeira parte. Já no sábado, no jogo que contou com relato em direto na DW África, Borussia Dortmund venceu por 1-0 Bayer Leverkusen, com o golo de Marco Reus aos 9 minutos da primeira parte. As notícias ficam por aqui. Fica agora com mais um episódio da radionovela Learning Bahia.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 30º e último episódio da radionovela Contra o Crime, um desaparecimento em Picoa, escrita por Ursílio Gnoé. A vida na cidade de Picoa está de volta à normalidade. O vereador Germano e a diretora florestal Cândida foram detidos. Félix aceitou colaborar com a justiça na investigação e, por isso, saiu em liberdade. Tânia começa finalmente a conseguir mudar a mentalidade das pessoas em Picoa, que a pouco e pouco já estão a optar por alternativas ao carvão vegetal.
E terminamos aqui esta visita guiada exclusiva. Esta é a nova sede da agência. Espero que tenham todos gostado.
Acho que tens muito bom gosto, Tânia. A equipe e os parceiros que vierem aqui ficarão muito felizes.
Espero bem que sim, Igor. E estou confiante porque tenho a certeza de uma coisa. Ainda há trabalho legal e rentável suficiente para todos. Mas vamos ter algumas discussões difíceis com os países europeus sobre o mercado do carvão vegetal.
Espero que consigas evitar que pessoas mal informadas como eu sejam enganadas por negociantes do mercado negro.
Oh, fica descansado, Félix. Vamos garantir que ninguém mais cai na mesma armadilha. Os nossos escritórios locais têm estado a partilhar e discutir as suas diferentes experiências. Por exemplo, a ideia de criar um jardim botânico aqui em Picoa veio de uma pequena aldeia no norte do país.
O mesmo aconteceu com o Colégio Nacional de Meio Ambiente e Florestas que o Estado planeia criar. Foi uma sugestão feita por jovens de várias cidades, incluindo Picoa.
Isso é muito animador.
Ah, não temos escolha. Temos de formar pessoas em várias profissões para que não ataquem os nossos recursos naturais por ignorância ou necessidade. A ideia é que os antigos produtores de carvão tenham a oportunidade de aprender coisas novas.
Se calhar devíamos começar a fornecer carvão verde à Europa para os churrascos lá.
Também estava a pensar nisso, Tânia. O carvão vegetal é feito através da transformação de material que também está disponível na Europa. A verdade é que, atualmente, eles têm a tecnologia para fazer as coisas melhor do que nós.
Ah, eu acho que seria uma boa ideia vendermos o nosso carvão verde. Mesmo que seja só para dar um exemplo. Talvez pudéssemos atrair alguns parceiros. Quem sabe?
Sim, é verdade. Talvez fosse possível industrializar os nossos resíduos vegetais, como a fibra, a casca de coco ou as cascas de banana.
Vamos ser criativos. Tem de haver muitas maneiras de produzirmos carvão verde.
E é assim que chegamos ao fim da radionovela Um Desaparecimento em Picoa, escrita por Ursi Lignoe. As personagens principais foram interpretadas pelos seguintes atores: Tânia Lídia Pereira, Félix Carlos Alberto, Igor Armênio Matavela, Carolina Esperança Nayene, Cândida Arlete Bomba, Germano Jorge Vaz, Comandante Cristóvão Zacarias Maumana, Helena Angelina Chavango. O meu nome é Nadia Suf. Se quiserem ouvir novamente todos os episódios desta história ou as outras radionovelas da DW África, visitem www.dw.com/aprender-de-ouvido.
Contra o crime.
DW, espaço do ouvinte.
E tal como prometido, voltamos ao tema de abertura deste jornal com o espaço do ouvinte e com mais comentários. Perguntamos hoje se acredita que a descoberta do diamante rosa do Lulo em Angola irá refletir-se na vida da população do leste, que passa por várias dificuldades. Borges Lubaki diz que vai refletir sim, mas nas joias de quem a comprar e no bolso de quem a vender. Há tanto petróleo em Cabinda, mas o estado dessa província é deplorável. As lundas norte e sul continuam a ser campos de saques. O povo não beneficia de nada de que sai daquele solo. Já Gil Vaz diz que será mais uns trocos para o bolso do senhor presidente. Já estamos habituados, pois a fome em Angola é relativa. Entretanto, continuam a chegar mais comentários. Armindo Ângelo diz que duvido. O MPLA, como sempre, vai se apoderar de tudo. Um tema bastante polémico está a gerar vários comentários. Vítor Camilo diz que se nunca refletiu na vida da população, agora não vai ser diferente. Já José Vita diz que, com o MPLA, isso é uma miragem, ou seja, será impossível ver qualquer reflexo na vida dos angolanos. Eamon Gomes diz que nem do leste, nem do oeste, nem do sul, nem de lugar nenhum. Aqui em Angola ninguém viu onde vai o dinheiro dos diamantes. Domingos António diz que na vida da população vai refletir, mas sim negativamente, com o massacre que tem acontecido em muitos países africanos, como é o exemplo do norte de Moçambique, ou seja, Cabo Delgado. Pascoal Garcia diz que este país, Angola, é governado por uma quadrilha de criminosos e ditadores há 46 anos de incompetência. Lafo Baldé, o nosso assíduo ouvinte que deixa sempre o seu comentário, diz: não acredito porque tantas riquezas que o país tem, nunca a população sentiu benefícios. Sem desenvolvimento, sem emprego, a vida das populações piorou, sobretudo no poder de compra, com baixos salários. E já sabe, pode acompanhar toda a atualidade a qualquer momento na nossa página em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Desejo a todos uma ótima semana.